Olá, muito boa tarde. A Presidente da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais da Assembleia da República prometeu um trabalho contínuo de pressão junto do Governo da República para acelerar a construção da cadeia de Ponta Delgada. A social-democrata considerou, depois de visitar o atual edifício, que a prisão que serve toda a Ilha de São Miguel é uma das piores da Europa.
Mais do que impressionada, fiquei realmente chocada, quer com as condições em que os reclusos cumprem a sua pena, quer com as condições em que todos os profissionais têm que exercer as suas funções daquele que será naturalmente um dos piores estabelecimentos prisionais a nível europeu, se não a nível mundial. Não é nada digno para um português a perceber que no seu território tem um estabelecimento a funcionar com este nível de condições. E lamentamos realmente que o processo esteja atrasado e estamos neste momento com melhores ferramentas do que aquelas que nós tínhamos antes de conhecermos a realidade regional, para reivindicarmos realmente que o processo seja apressado e que seja concluído rapidamente. Dependendo da Assembleia da República e dos colegas que compõem esta delegação, certamente já teríamos o estabelecimento prisional novo a funcionar.
Madruga da Costa considerou, ainda após audiência com o Presidente do Governo Regional, que os deputados não têm desculpas para não apresentarem propostas de alteração ao próximo Orçamento do Estado para 2023, para acelerar o processo de construção do novo espaço.
Eu acho que já não há desculpa para que não possam fazer o seu trabalho, não possam diligenciar no sentido de apresentar várias iniciativas, quer seja em sede do próximo orçamento, na fase de especialidade a apresentarem propostas de alteração, a exigir o cumprimento do novo estabelecimento prisional, quer um outro tipo de trabalho que é contínuo, e o que nós queremos fazer é realmente fazermos tudo o que esteja ao nosso alcance para pressionar o Governo da República a acelerar esses trâmites.
Sara Madruga da Costa, a presidente da subcomissão que integra a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em declarações na sede da presidência do Governo, após uma reunião com o líder do Executivo açoriano. Ora, por seu lado, José Manuel Bolieiro avisou que a situação da cadeia de São Miguel afeta a reputação internacional do Estado português, lembrando que existem reclusos que são deslocados para prisões fora da ilha.
Conto com o testemunho direto que, aliás, me relataram, em choque, verificando em testemunho direto quanto às condições do atual estabelecimento prisional e mesmo quanto ao processo de contratação pública e desenvolvimento da construção futura do novo estabelecimento prisional. Creio que existem situações de excepcionalidade que podem estar ao alcance do Parlamento e de injunção ao Executivo para que possamos ter o mais rapidamente possível uma solução para este grave problema.
O projeto do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada foi apresentado em novembro de 2018, tendo a capacidade para 400 reclusos. O novo equipamento a construir na Mata das Feiticeiras, no Conselho de Lagoa, num terreno cedido pelo Governo Regional ao Estado, deveria substituir o atual estabelecimento prisional com problemas de sobrelotação. A 8 de junho, o Tribunal Central Administrativo do Sul determinou que o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça terá de aprovar novo concurso para o projeto do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. A Polícia de Segurança Pública alertou que a população deve estar atenta a um novo método de tentativa de fraude no WhatsApp, que começa com uma mensagem a indicar "Olá pai, olá mãe". Segundo o alerta partilhado, a tentativa de burla é direcionada a pais e começa com uma simples mensagem e com um pedido aparentemente verdadeiro. Os burlões fazem-se passar pelos filhos a enviarem mensagem com um texto simples "Olá pai" ou "Olá mãe". Depois dizem que o telemóvel deles está avariado e que aquele é um contacto de um amigo e que precisam de dinheiro para comprar um novo. Nesse sentido, a polícia alerta todos os pais para terem especial atenção com os números desconhecidos ou a existência de erros ortográficos nas mensagens, apelando a que os pais estabeleçam contacto com os seus filhos por outro meio de comunicação para averiguar a situação. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores procedeu à detenção fora de flagrante delito, no passado dia 24, de um indivíduo do sexo masculino de 43 anos na vila de Água de Pau, no Conselho da Lagoa, crime de roubo qualificado. A Brigada de Intervenção Criminal da Lagoa, no âmbito de uma investigação em curso, procedeu ao cumprimento de um mandato de detenção emanado pela autoridade judiciária competente, procedeu à detenção do suspeito por estar fortemente indiciado na prática de um crime de roubo qualificado ocorrido a 15 de março de 2022 na vila de Água de Pau, o qual, em comunhão de esforços com outros dois indivíduos do sexo masculino e com recurso a uma barra de ferro, agrediram violentamente a vítima com o intuito de se apoderarem dos seus bens pessoais, cujo crime causou um grande alarme social naquela localidade. Ora, e por situações idênticas, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Ponta Delgada defende a necessidade de uma base legal nova para fazer face aos problemas de insegurança que afetam a cidade de Ponta Delgada. Mário Fortuna, que reuniu com o comandante do Comando Regional dos Açores da PSP, defendeu que perante um problema multifacetado há que promover uma abordagem de forma integrada que exige o contributo de todos para a sua resolução. O dirigente preconizou que as questões da segurança têm de ter, por parte dos legisladores, uma base legal nova que responda a estas situações ligadas ao consumo de drogas sintéticas, a desordem noturna ou ainda a par dos sem-abrigo. Mário Fortuna defende espaços de vivência seguros e aprazíveis para todos.
A Câmara do Comércio trouxe preocupações que espero cheguem aos legisladores, sejam eles camaradas ou sejam eles até da Assembleia da República, de problemas que precisam ter uma base legal nova, uma base legal que responda efetivamente a estas situações que são em muitas facetas novas.
Recorde-se que a 3 de outubro várias associações empresariais manifestaram a sua profunda preocupação com o aumento da pobreza, mendicidade, alcoolismo e toxicodependência no centro da cidade de Ponta Delgada, tendo sido decidido solicitar reuniões com as autoridades regionais e política. Ora, por seu lado, o comandante do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores considerou que a eficácia da PSP em casos como os da segurança pública tem os seus limites na lei, que neste momento permite apenas um determinado tipo de intervenção. Ora, se a legislação der ferramentas que permitam ter uma intervenção de outra forma, esta ação poderá ser ainda mais eficaz.
Eu espero que seja possível as entidades regionais e inclusive municipais e naturalmente que a polícia está disponível para colaborar também naquilo que nos seja possível de tentar encontrar uma solução, porque a polícia, como sabem, não tem casas de abrigo, não pode deter pessoas porque estão a mendigar ou porque estão a dormir no chão, quer dizer, não é possível a polícia atuar dessa forma, porque a lei não nos permite fazê-lo, naturalmente. Obviamente que é possível mudar o quadro legal e é possível, conjuntamente com entidades regionais e municipais, encontrar soluções no futuro para estas situações, podemos ter estes problemas resolvidos.
Luís Viana, comandante do Comando Regional dos Açores, da Polícia de Segurança Pública.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Assembleia da República começa hoje à tarde o debate na Generalidade do Orçamento do Estado para 2023. Ora, neste âmbito, o deputado do PSD Açores à Assembleia da República, Francisco Pimentel, garantiu ontem na Ilha do Faial que vai defender as causas locais na discussão do Orçamento do Estado para 2023 em prol da população faialense e face aos interesses do município, em particular, e dos Açores, no seu todo. O social-democrata falava após uma reunião com a Câmara Municipal da Horta.
Nesta reunião, que foi muito produtiva para mim, no sentido de ficar munido com a informação para a discussão que se vai seguir, a Câmara Municipal e o Sr. Presidente teve a oportunidade de expor aquilo que são as principais preocupações da Câmara, da cidade da Horta, relativamente ao Orçamento de Estado. Concretamente, a questão do alargamento da extensão da pista do aeroporto do Faial, a questão que tem a ver com as obrigações de serviço público das rotas aéreas, nomeadamente ligação entre o continente e a Ilha do Faial em concreto, e uma questão que já é uma questão repetida, que é a questão da degradação dos serviços da administração central periférica na região, nomeadamente a questão da cadeia, de fazer-se obras na cadeia da cidade da Horta, da questão das instalações da PSP, da GNR, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e também uma outra questão que também tem a ver com um certo abandono ou pelo menos vacatura daquilo que são as instalações do Exército aqui na Ilha do Faial, e a vontade que a Câmara Municipal teria de haver uma cessão desses imóveis para a Câmara Municipal, no sentido de haver um aproveitamento dessas instalações, a bem do serviço público e a bem do interesse da Câmara Municipal e das populações aqui do Faial.
Francisco Pimentel, deputado social-democrata na Assembleia da República. Por cá, a deputada socialista no Parlamento Regional, Célia Pereira, afirmou que o Plano e Orçamento Regional para 2023 corta 3,6 milhões de euros em importantes apoios sociais para as famílias açorianas no atual momento de crise inflacionista. A deputada não compreende, face à crise que ameaça todas as famílias açorianas, como é que este governo decide cortar mais de 3,6 milhões de euros em importantes rubricas, como, por exemplo, o arrendamento acessível e cooperação, o apoio aos públicos com necessidades especiais, o apoio às famílias, comunidade e serviços, sem que existam também planos integrados de resposta às principais problemáticas sociais, como é o caso das dependências. A parlamentar reagia assim à anteproposta de plano de investimentos avançada pelo Governo Regional para o próximo ano, documento em análise por diversas entidades. Ora, a crise energética e a dificuldade de acesso a matérias-primas poderá colocar em causa o cumprimento de algumas metas do Plano de Recuperação e Resiliência nos Açores, admitiram ontem os membros do Conselho Económico e Social da região. Alexandra Bragança, membro do Conselho Económico e Social, ouvida pela Comissão de Economia do Parlamento Açoriano, adiantou que o cenário é difícil relativamente ao cumprimento de algumas metas do PRR Açores, sobretudo no ano de 2023, e adiantou que, nestas circunstâncias, o que se vislumbra é que possa vir a haver constrangimentos. Segundo explicou a membro do Conselho Económico, as suas preocupações estão relacionadas, sobretudo, com as metas do Grupo B do PRR, que alegadamente estarão mais atrasadas no arquipélago, uma vez que, em relação ao Grupo A, as metas definidas pela região já estarão todas cumpridas. Apesar disso, Walter Furtado, presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, admitiu na mesma audição aos deputados estar preocupado com a operacionalização e cumprimento de algumas medidas previstas no PRR, sobretudo as que estão relacionadas com a recapitalização das empresas açorianas, para a qual está reservada uma verba de 125 milhões de euros. O presidente do Conselho Económico referiu-se ainda a uma outra meta prevista no PRR Açores, que tem a ver com a formação de adultos, que reconheceu estar longe de ser alcançada, provavelmente pelo desconhecimento dos cidadãos relativamente a este projeto. Os Açores executaram até setembro 74% das verbas de 2022 do Programa de Desenvolvimento Rural Pró-Rural Mais, com fundos comunitários, esperando superar os 80% até ao final do ano. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Normalmente, os fundos comunitários são avaliados do âmbito pró-rural mais. Ou seja, estamos a falar de um período de intervenção de 2014 a 2022. E são avaliados no âmbito daquilo que esses fundos são utilizados pelos agricultores, pelas empresas, pelos comerciantes, no âmbito do instrumento comunitário líder. E este ano, nesta nossa avaliação, nós estamos com uma taxa de execução de 74%, quando a média europeia é de 105%. Estamos com a taxa de execução até 30 de setembro. Ora, na nossa previsão, será a maior taxa de execução anual, quando chegar a 30 de dezembro, desde 2014.
No atual quadro comunitário, referente ao período entre 2014 e 2022, foram aprovadas candidaturas ao programa num valor superior a 300 milhões de euros, tendo sido pagos 272 milhões até 30 de setembro. No novo quadro comunitário de apoio, entre 2023 e 2027, a região terá uma disponibilidade de investimento de 235 milhões de euros para a agricultura, dos quais 197 milhões de euros de fundos comunitários e o restante do orçamento da região. O secretário regional da Agricultura voltou a alertar para a possibilidade de os Açores perderem autonomia de decisão nas candidaturas a fundos comunitários.
Queremos que no PEPAC não perder a autonomia. Foi uma questão que referi, obviamente, na minha intervenção inicial. Como sabem, a Comissão Europeia limitou o número das autoridades de Estado. Ou seja, há aqui uma vontade de centralizar a decisão relativamente àquilo que são a aprovação dos projetos de investimento nos Açores. Nós não queremos perder, de facto, proximidade. essa centralidade da decisão relativamente àquilo que é a alteração da legislação, daquilo que é a abertura dos avisos, daquilo que é a prorrogação dos avisos, tem que ser uma centralidade que não nos prejudique. É governando com proximidade que nós damos razão também à pretensão dos açorianos em investimento.
António Ventura, responsável pela pasta da agricultura na região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores considerou ontem que há ainda um longo caminho a percorrer nas negociações do Estatuto da Carreira Docente, alegando que há propostas que não satisfazem as pretensões dos docentes. Recorde-se que a Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, iniciou na passada segunda-feira a negociação da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que terá pelo menos duas rondas. Ora, para o presidente do sindicato, António Fidalgo, o documento apresentado pela tutela introduz algumas melhorias ao nível das condições de trabalho, como a equiparação das condições de trabalho dos docentes do primeiro ciclo e educadores de infância aos de outros ciclos de ensino. No entanto, a proposta de devolução de 3 anos de serviço perdidos na transição entre carreiras, que a tutela prevê concretizar num espaço de 10 anos, é inaceitável. Outra das reivindicações do sindicato é a redução da componente letiva por idade e tempo de serviço, tendo em conta o desgaste físico e psíquico da profissão. Por seu lado, a Secretária Regional da Educação considerou bastante positiva a primeira ronda negocial para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, que diz ser um contributo importante para atrair professores para a região. A governante destacou alterações na admissão dos professores na carreira com condições de verificação na qualidade do professor ao ensino, a recuperação do tempo de serviço entre carreiras e a equidade de tempo de serviço para os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Os sindicatos contestam que a devolução de 3 anos de serviço perdido na transição entre carreiras seja feita de forma faseada durante 10 anos, mas Sofia Ribeiro alega que a medida não pode comprometer as contas da região. Outra das reivindicações dos sindicatos é a redução da componente letiva mais cedo na carreira, mas a secretária regional alertou para a falta de professores. A presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada considerou que, perante cenários de crise, como aconteceu no último ano devido à Covid-19, o sistema assenta apenas no público. Intervindo na sessão comemorativa do 23º aniversário do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, Cristina Fraga sublinhou que no último ano a pandemia de Covid-19 atingiu com enorme magnitude a Ilha de São Miguel, com quase 100 pessoas internadas e recordes de afluência à urgência. Cristina Fraga agradeceu a todos os que, perante este cenário de crise, ajudaram a que a população nunca deixasse de ter no hospital público o seu refúgio seguro, onde a saúde pudesse ser restabelecida.
A pandemia da Covid-19 atingiu com enorme magnitude a nossa Ilha de São Miguel. Tivemos quase 100 pessoas internadas com esta doença. Batemos recordes de afluência à urgência. Não tenho palavras para agradecer a todos os que, perante este cenário de crise, nos ajudaram a que a população nunca deixasse de ter aqui o seu refúgio seguro, onde a saúde pudesse ser restabelecida. De fato, ainda que falemos num sistema regional de saúde que abrange público e privado, na verdade, quando acontecem cenários como o que vivemos no último ano, o sistema assenta apenas no público.
Também o presidente do Governo Regional referiu que o Serviço Regional de Saúde é prioritário e a referência do investimento público. O governante considerou ainda que é preciso assegurar igualmente a otimização da oferta de saúde liderada pelo Serviço Regional de Saúde, potencialmente complementada pela oferta social ou privada.
Nós temos a clara noção de que um sistema de saúde para os Açores há de priorizar, enquanto seu elemento decisivo, o Serviço Regional de Saúde. A melhor forma de operacionalizar um sistema de saúde ao serviço das pessoas e das famílias. Assegurar igualmente a otimização da oferta de saúde liderada pelo Serviço Regional de Saúde, potencialmente complementada pela oferta social ou privada da saúde. É assim que podemos otimizar capacidade instalada para melhor servir.
José Manuel Bolheiro, presidente do Governo Regional.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A candidatura de Ponta Delgada, Açores 2027, a capital europeia de cultura, lançou o projeto piloto Academia Humana, que arranca a partir de dia 6 de novembro no Coliseu Micaelense. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Um programa de capacitação itinerante em que serão promovidas formações, assembleias, oficinas e seminários com o objetivo de facultar ferramentas e conhecimento para profissionalizar e gerar mais oportunidades nos setores cultural e criativo. A Academia Humana desenvolve-se em quatro eixos.
O campus da comunidade, que tem que ver com os serviços que o setor cultural presta à comunidade e, no fundo, como é que podemos colmatar ou trabalhar algumas carências nessa prestação de serviços. Temos o campus criativo, que é mais direcionado aos profissionais de cultura. Temos também o campus mais que humano, que tem como objetivo trabalhar a relação entre eventos culturais e o meio ambiente. E, por fim, temos também o campus matéria, que pretende oferecer formações especializadas para técnicos, para estudantes no futuro de escolas profissionais que queiram trabalhar no setor cultural e que para isso precisam então de formação especializada no que a isso diz respeito.
Rita Serri Silva, coordenadora de participação e envolvimento de públicos, adianta que esta primeira edição decorrerá apenas na Ilha de São Miguel, mas futuramente pretende ser um projeto arquipelágico.
O que significa que queremos ter as formações a decorrer por todo o arquipélago, não só concentrados em Ponta Delgada. Contudo, agora, para uma primeira edição, pensámos a honrar a cidade que, no fundo, está a candidatar-se à Capital Europeia da Cultura, que é Ponta Delgada.
A responsável desvendou que haverá um programa paralelo em formato misto, isto é, presencial e online.
Com algumas conversas e algumas apresentações por entidades externas, nomeadamente alguns parceiros nossos europeus, para que então possamos chegar às outras ilhas e eventualmente até ao continente, para partilhar algum do conhecimento que será trabalhado então nestas sessões formativas que vamos ter nesta primeira edição.
Esta primeira edição vai arrancar com três iniciativas. O Campus Comunidade acontece entre 6 e 9 de novembro, com a formação Práticas Artísticas e Participação, Diogo Cruz. Segue-se a formação Financiamento de Projetos Culturais e Criativos, do Campus Criativo, ministrada por Patrícia Romeiro, de 10 a 12 de novembro. Esta edição encerra com sustentabilidade no setor cultural pela Sustain Açores no campus Mais Que Humano entre 20 e 25 de novembro. O projeto Academia Humana destina-se a pessoas que fazem cultura, quer individualmente, quer em associações ou coletividades, a quem trabalha nas instituições públicas ou privadas, no setor social, a professores, alunos, entre outros interessados.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.